Olá, Bezrat Hashem, estamos da Pei Alef, Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Relembrando, no DAF anterior, a gente continuou a tratar sobre a discussão entre os Rahamim e o Reb Yossi. Eles discutem sobre a categoria chamada Inui Nefesh. Como a gente lembra, o marido pode anular as promessas que sua esposa faz, caso essa promessa que a mulher fez, ela é uma promessa que traz sofrimento para a mulher, o que é chamado de Inui Nefesh. Ou, caso mesmo que não traga sofrimento para a mulher, caso essa promessa ela afeta a relação entre o homem e sua mulher, então, também, nesse caso, o homem, o marido, vai poder anular a promessa que ela fez. Se a promessa que ela fez entra numa dessas duas categorias, ou a promessa que traz sofrimento, Inui Nefesh, ou promessas que atrapalham a relação entre eles, essa promessa vai poder ser anulada pelo marido. Nós vimos na Mishnah que existe uma discordância entre os Chachamim e Reb Yossi, os sábios e o Reb Yossi, quanto à categoria de Inui Nefesh. Os Chachamim, os sábios, dizem que mesmo algo que não é tão berrante já pode ser considerado um sofrimento para a mulher. E por isso o marido já vai poder anular. Enquanto o Reb Yossi é mais rigoroso, ele diz que não é qualquer promessa que já é considerada um sofrimento. Tem que ser algo muito sério e muito existencial que ela prometeu que não vai fazer para ser considerado um sofrimento, e aí então o marido vai poder anular. A gente viu na Braita, citada no fim do DAF de ontem, que o Reb Yossi disse que se a mulher fez uma promessa que não vai ter uma relação íntima com o seu marido, o Reb Yossi veio e diz que isso entra na categoria de algo que atrapalha a relação entre um marido e uma mulher comuns, e por isso o marido pode anular, porque a promessa que ela fez está atrapalhando a relação entre eles. A questão agora que a Gemara levanta é o seguinte: Daf Pei Alef, Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Bai Minei Rav Merav Nachman, perguntou Rav Merav Nachman, Tashmish Amitah Lerabanan. Inui Nefeshu Odvarim Shebeinu Lebeinah. Será que tudo que a gente viu, que a Braita, que disse que uma mulher que prometeu que não vai ter uma relação íntima, isso é considerado uma promessa que trai, que atrapalha a relação entre os dois? E por isso o marido pode anular. Será que isso vai somente segundo a opinião de Reb Yossi e não conforme a opinião de Chachamim? Ou será que também vai conforme a opinião de Chachamim? Ou seja, será que os Chachamim discutem com isso e dizendo que uma promessa dessa não é somente uma coisa que atrapalha a relação entre os dois, e sim tem uma coisa que é um sofrimento para uma mulher, é uma necessidade de uma mulher comum, e uma vez que ela prometeu que ela não vai ter essa relação, isso é algo que traz sofrimento para ela mesma. Então, levanta a Gemara, pode ser que tudo que vimos é a opinião de Reb Yossi, que realmente diz que uma promessa dessa é considerada uma promessa que atrapalha a relação entre eles, e por isso o marido pode anular. Mas segundo Chachamim, não somente é uma promessa que atrapalha a relação, e sim também uma promessa que traz sofrimento, uma promessa de Inui Nefesh. E como nós vimos, quando a força do marido de anular uma promessa que ela é por sofrimento, que é por Inui Nefesh, é uma força mais forte. O marido pode anular, mesmo que essa promessa já não tenha mais a ver com ele, ou que eles já vão se separar, que existem umas certas leis diferentes entre o marido que anula a promessa de sofrimento e o marido que anula a promessa da relação entre eles. Então pergunta a Gemara, segundo os Chachamim, pode ser que a mulher que fez uma promessa dessa, segundo os Chachamim, que mesmo algo menor já é considerado um sofrimento, talvez isso seja considerado uma promessa de sofrimento, e a força então do marido anular é uma força maior. Amar Lei respondeu Rav Nachman para Urava Tanidua, eu vou provar isso de uma braita, de uma Mishnah. A Mishnah aqui aparece na continuação do nosso Perek, o Netula Alimina Yehudim. Se a mulher prometeu que ela está proibida de ter proveito de todos os homens, ou seja, ela não pode ter proveito de qualquer homem, inclusive o seu marido, e a Ferhelko o Mesham Shatou, o marido pode obrigar a ela a ter relação com ele, assim como todo casal normal. Porém, ela ainda está proibida de ter proveito de todos os outros homens. Conclui a Gemara, Veja, Marta, nederi nui nefesh. E segundo o lado que você disse, que segundo os sábios, uma promessa dessa é considerada uma promessa de nui nefesh, de sofrimento para a mulher. Porque a gente diz que ela está continuada de ter proveito de todos os outros homens. Afinal de contas, nós vimos que quando é uma promessa que traz sofrimento para ela, mesmo que isso não diz quanto à relação entre eles, e se entre ela e outros homens, o marido também tem força de anular. Então, se isso fosse uma promessa que traz sofrimento para a mulher, o marido poderia liberar ela dessa promessa, mesmo com relação a outros homens. Concluímos aqui. Concluímos aqui que isso é algo que somente a força do marido de anular uma promessa dessa é somente uma força da categoria que, das coisas que atrapalham a relação, mas não é considerada uma promessa de sofrimento, e por isso o marido não pode anular com relação a outros homens. Isso não é uma prova. Toda a questão que a gente levantou é segundo a opinião de Rahamim. Segundo a opinião de Rebiossi, nós já sabíamos que essa promessa é considerada uma promessa que atrapalha a relação entre eles, mas não é considerada uma promessa de sofrimento. Toda a questão é segundo os Rahamim. Mishum Netunad Ibn Yodim Rebiossi Katanela. E essa Mishnah que aparece adiante, que você trouxe, da mulher que prometeu que não vai ter proveito de todos os homens judeus, ela vai somente com a opinião de Rebiossi, e ela não vai conforme a opinião de Rabanan. Por isso não temos uma prova dessa Mishnah, que segundo os Rahamim, também segundo Rabanan, isso é considerado uma promessa que não é um sofrimento. E da onde a gente sabe que aquela Mishnah, na continuação do nosso Perek, vai conforme a opinião de Rebiossi e não conforme a opinião de Rahamim? De Amar Ravuna, como disse Ravuna, Kulei Pirkin, Rebiossi. Todo o nosso Perek, toda a continuação do nosso Perek até o fim, todas as Mishnayot que vão ser citadas, elas vão exclusivamente segundo a opinião de Rebiossi. E da onde Ravuna tirou isso? Mimai, de onde ele sabe isso? Quem vai decatar? Já que na nossa Mishnah consta o seguinte: Rebiossi Omer Nidreinu Nefesh, os sábios com relação a uma mulher que prometeu que não vai tomar banho e não vai se arrumar, disseram que isso é uma promessa que traz sofrimento. O Rebiossi discutiu e disse que não, que isso não é considerado uma promessa de sofrimento. Lama lei tu levitrei halei zeia fer. Depois vem o Rebiossi e continua dizendo, e estes são as coisas que sim são consideradas sofrimento. Ele cita alguns exemplos. E aí no fim da Mishnah, a Mishnah finaliza: essas promessas vão poder ser anuladas pelo marido, por ser inui nefesh. Essas são as palavras de Rebiossi, de Rebiossi. Por que a nossa Mishnah citou duas vezes? A gente já falou que é Rebiossi que está trazendo esses exemplos. Por que a Mishnah, a nossa Mishnah que a gente viu, finalizou novamente dizendo Divrei Rebiossi, essas são as palavras de Rebiossi? Shmamina, dessa redundância da Mishnah, aprendemos Mikan Veilach Rebiossi. Aprendemos que todas as outras Mishnayot que vão ser citadas, elas são a opinião, são vão segundo a opinião de Rebiossi. E por isso que a Mishnah falou Divrei Rebiossi, essas são as palavras de Rebiossi, nos explicando que as próximas Mishnayot que vão ser seguidas, vão vir a seguir, também vão somente conforme a opinião de Rebiossi. Sendo assim, não podemos trazer uma prova das próximas Mishnayot, que realmente, segundo a opinião de Rebiossi, é lógico que uma mulher que fez uma promessa que não vai ter uma relação íntima com seu marido, isso não é considerado uma promessa de sofrimento. E ele só vai poder anular, porque é uma promessa que atrapalha a relação entre eles. Porém, segundo Rabanan, a questão ainda está em pé. Será que isso é uma considerada uma promessa de sofrimento, e a força do marido de anular vai ser maior, ou não? Kol Nedarim Baal Meifer Leishto. Qualquer promessa que a mulher proíbe sobre si algo, isso é considerado uma promessa de sofrimento, e o marido pode anular a promessa que sua esposa fez. Chutz Min Anati Al Ploni. A não ser que ela proíbe a si mesma para outra pessoa, ou seja, ela proíbe a outros homens de ter proveito dela, de algo que ela vai fazer, etc. Essas coisas achei não me fero, o marido não tem o poder de anular, porque quando ela proíbe o seu proveito sobre outras pessoas, isso não é nenhum sofrimento para ela, porque ela pode ter proveito, os outros que não podem ter proveito. E não diz nada com relação ao seu marido, e por isso, essas coisas o marido não pode anular. A vala, nat, polonia lai, me fero. Porém, se ela vem e diz que ela não pode ter proveito de uma outra pessoa, nesse caso, o marido sim vai poder anular. Porque, de repente, pode ser que essa pessoa vai ter uma coisa especial, alguma coisa, algum objeto, que, ou algum favor que essa pessoa pode fazer para a mulher. E agora ela não vai poder ter proveito dele. Vamos supor, ela proibiu de ter proveito de um certo vizinho. De repente, justo esse vizinho sabe consertar a porta da casa dela. Ele não vai poder consertar. Então já aqui, quando ela proíbe sobre si de ter proveito de outras pessoas, isso pode trazer a ela um certo sofrimento. Isso é considerado um éder de sofrimento e o marido pode anular. Até aqui as palavras de Shmuel. A Gemara vai tentar trazer várias provas contra o ensinamento de Shmuel. Tná, a primeira prova da nossa Mishnah. Aprendemos a nossa Mishnah, Peirot Medina Zu Alai, se ela prometeu que ela não vai ter proveito das frutas dessa região, e a vila, o marido não pode anular essa promessa, o marido tem que trazer para ela frutas de outra região. A princípio é uma prova, que mesmo que ela proibiu sobre si uma certa coisa, assim como ela proibiu as frutas dessa região, o marido não pode anular, porque ele pode se virar e trazer de outro lugar. Assim também, se ela prometeu que ela não vai ter proveito de uma certa pessoa, o marido pode se virar e pedir para outra pessoa fazer esse favor ou algo parecido. Ama Rav Yosef, diz Rav Yosef, de Kamra Shetavi Atá. Essa é a versão correta. Shetavi Atá. Fala Rav Yosef realmente. Nossa Mishnah não se trata que ela proibiu de ter proveito completamente das frutas dessa região. Se ela fizer uma promessa dessa, realmente o marido vai poder anular. Se trata que ela veio e falou que das frutas dessa região que o marido trouxer, ela não vai ter proveito. Ela proibiu as frutas da região somente se o marido que traz. Nesse caso, realmente, não é o fim do mundo. O marido pode pedir para uma outra pessoa trazer. E por isso que isso não é considerado uma promessa de sofrimento. E por isso que na nossa Mishnah o marido não pode anular. Mas se ela proíbe sobre si completamente ter o proveito de uma pessoa das frutas de uma região, o marido não pode. O marido vai poder anular porque isso é considerado um sofrimento. Tashma, mais uma prova da nossa Mishnah. Peirot Chenvanize Alai Eneachorafer. Continuamos a Mishnah dizendo que se a mulher prometeu que não vai ter proveito de um certo vendedor de frutas, também nisso o marido não pode anular. Porque o marido pode trazer para ela frutas de uma outra venda, de um outro supermercado. Vemos aqui que mesmo que ela proibiu sobre si um certo homem, a gente não diz que isso é uma promessa de sofrimento e o marido não tem força de anular. Respondendo novamente, também nesse caso, ela não proibiu sobre si completamente as frutas dessa loja. Ela falou, todas as frutas dessa loja que meu marido trouxer, eu não vou poder ter proveito. Então não é o fim do mundo, não é sofrimento, porque o marido pode pedir para uma outra pessoa trazer as frutas. E por isso que o marido não pode anular. Mas caso ela prometesse completamente de um grupo de frutas, o marido iria poder anular. Traz agora a terceira parte da nossa Mishnah, provando que as respostas anteriores não são corretas. Traz agora a terceira parte da Mishnah. Loita parnasato elamimenu harezeyafer. Diz a Mishnah na continuação que se a única pessoa que estava pronto a vender para o marido, fiado, quer dizer, sem pagar, deixar na conta, é esse vendedor. O marido então não tem, porque não é toda hora que o marido tem dinheiro à vista. Então ele precisa pegar fiado, e esse é o único vendedor que concorda em vender sem pagar imediatamente para o marido. Nesse caso, o marido vai poder anular, porque o único lugar que ele tem para comprar é essa loja. E a mulher prometeu que não vai ter proveito dessa loja, então o marido pode anular. Essa é a terceira parte da nossa Mishnah. Deduz a Gemara. Avei amar de kamra shtaviata amayafer. Segundo o que você disse, que se trata que ela só prometeu as frutas da loja que o marido trouxer, porque o marido pode anular, mesmo que a única pessoa que lhe vende fiado, pode ser que ele vai pedir para uma outra pessoa carregar as frutas da loja até a mulher, de modo que outra pessoa vai trazer, e não ele. Isso é uma prova que ela prometeu as frutas dessa loja completamente, não somente as frutas que o marido vai trazer. E se a última parte da nossa Mishnah se trata que ela prometeu, proibiu sobre si frutas, mesmo que o marido não trazer, mesmo que outra pessoa trazer, mesmo que ela mesma trazer, a prova é que se a única pessoa que vende fiado, o marido sim pode anular. Isso é uma prova que não tem como trazer através de outras pessoas. Então a primeira parte da nossa Mishnah também se trata de um caso, então, mesmo caso, que ela prometeu, mesmo que outra pessoa trouxer, não somente o marido. Então temos uma prova da nossa Mishnah, uma prova clara, que mesmo que ela veio e proibiu que ela não pode ter proveito de um certo grupo de frutas, de uma certa loja, isso não é considerado uma promessa de sofrimento, e o marido não pode anular. Como é então que o Shmuel veio e disse que se ela prometeu que não vai ter proveito de uma pessoa, de um vizinho, isso já é considerado um sofrimento, porque às vezes a pessoa tem algo a servir que outros não têm. A gente vê, no caso da nossa Mishnah, que mesmo que ela proibiu de uma certa loja, isso não é considerado um sofrimento. Fala Gmará, ela reixa, ele achou a ferva de Kamaitei. Realmente, tem uma prova clara da nossa Mishnah, que se ela proibiu sobre si as frutas de uma certa loja, mesmo que outra pessoa ou ela mesma for trazer, isso é o bastante e o marido não pode anular. Porém, o Matritin rebiose. A nossa Mishnah vai conforme o rebiose e não conforme a opinião de Rahamim. Como nós vimos, segundo a opinião de Rabi Yossi, que ele é mais rígido com relação às promessas de sofrimento, realmente essa promessa não é considerada uma promessa de sofrimento. Porque mesmo que ele prometeu de uma certa pessoa, quem disse que a pessoa vai ter algo a oferecer? E mesmo se ele tiver algo a oferecer, geralmente dá para se virar sem ele, dá para pedir para uma outra pessoa. Então, isso não é considerado uma promessa de sofrimento. Mas segundo os Rahamim, realmente, se ele promete, se ela promete que não vai ter proveito de uma pessoa, isso já é considerado uma promessa de sofrimento e é o bastante para o marido anular. E da onde soubemos que a nossa Mishnah vai somente conforme a opinião de Rabi Yossi? E a Maravuna, como disse o Ravuna, como citamos anteriormente, Kulei Pirkei de Rabi Yossi, todo o nosso Perek, todos os Mishnayot que foram trazidos no nosso Perek, vão conforme a opinião de Rabi Yossi. E por isso realmente a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabi Yossi e não podemos trazer uma prova para a opinião de Rahami. Então, realmente, segundo o Rabi Yossi, a mulher que fez esse tipo de promessa, isso não é considerado um sofrimento, e o marido não vai poder anular. Continua agora explicando a opinião de Rabi Yossi, o mai e noi achore afer, mishum inu inefesh, avamefer derim shibron benah. Tudo que a gente diz, que o marido não vai poder, segundo a opinião de Rabi Yossi, não vai poder anular essa promessa, porque não é considerado um sofrimento, é segundo a categoria de sofrimento, segundo o Rabi Yossi, isso não é o bastante. Porque isso não é um grande sofrimento se ela prometeu de não comprar de uma loja, segundo o Rabi Yossi. Porém, também o Rabi Yossi concorda que, afinal de contas, o marido sim vai poder anular essa promessa por ser algo que atrapalha na relação entre eles. Agora, o marido, em vez de comprar na loja pertinho de casa, ele vai ter que ir em outra loja, uma grande dor de cabeça. Isso, com certeza, é algo que atrapalha a relação entre eles. E por essa categoria, o marido sim vai poder anular. Tudo que o Rabi Yossi disse é que isso não é considerado um sofrimento. Mas isso sim vai ser algo que atrapalha a relação entre eles, e enquanto eles estão casados, o marido vai poder anular essa promessa. Amar a viúda, amar Shmuel. Novo ensinamento que traz o Rebiúda no nome de Shmuel. Nadra mishtei kikarot, ba'achat mitana ou ba'achat em mitana. A mulher veio e fez uma promessa que não vai ter proveito de dois pães. Um dos dois traz sofrimento para a mulher, isso que ela não pode comer. O outro não traz sofrimento. Por exemplo, se um pão é um pão branco, vamos supor que a mulher gosta de pão branco. Então, ela comeria o pão branco, uma vez que ela prometeu, agora ela não tem o que comer. Então, é algo que lhe traz sofrimento. O outro pão é pão integral, pão preto, que a mulher não gosta de comer. Então, ela de qualquer jeito não ia comer. Então, a promessa não lhe traz sofrimento. Então, ela fez uma só promessa, parte da promessa lhe traz sofrimento, parte da promessa o marido não traz sofrimento. Agora, o marido pode anular somente promessas que trazem sofrimento para a mulher. Essa promessa, que ela é meio-meio, como é que o marido vai poder fazer? Então, existem aqui duas opiniões. A primeira opinião é a opinião de Rebiúda. Vem o Rebiúda e diz que já que o marido vai poder anular metade da promessa, a parte que lhe traz sofrimento para a mulher, então, automaticamente, juntamente a isso, ele vai poder também anular o resto da promessa. Já que uma parte traz sofrimento para a mulher, e isso o marido vai anular, ele tem força de anular toda a promessa, mesmo a parte que não traz sofrimento, ele vai liberar a mulher de comer dos dois pães. Vereb Asi Amreb Yohanan, Asi, o nome de Reb Yohanan, discute e diz que a lei não é assim. Meifer le mitane, vem mefer le sheinom mitane. Não. O marido vai poder anular o pão que traz sofrimento para a mulher, a promessa que ele proíbe de comer traz sofrimento, mas não vai poder anular o outro pão. Então ele vai poder liberar ela de comer pão branco, mas não vai poder ela liberar ela de comer o pão preto. Vem que ele abre uma outra versão da opinião do Rav Assi, diz o seguinte: em vez que o Rav Assi disse isso no nome de Rav Yochanan, é um diálogo entre o Rav Assi e o Rav Yochanan. Bavre, Rav Assi e Rav Yochanan, perguntou o Rav Assi para o Rav Yochanan, Nadra mishtei kikarot ba'achat mitana ou ba'achat mitana mau. O Rav Assi perguntou para o Rav Yochanan, como é que ficaria no caso que ela fez uma promessa que engloba duas coisas? Uma das coisas lhe traz sofrimento e a outra não. O que o marido pode anular? Amarle respondeu o Rav Yochanan para o Rav Assi, Meferra mitana ou meferra shalom mitana? O marido vai poder anular o pão que traz sofrimento e não vai poder anular o pão que não traz sofrimento. Eitvei perguntou o Rav Assi para o Rav Yochanan, Haisha shenadra benazir vaita shota yain mitamala metim. Olha só, pergunta o Rav Assi, o que diz uma braita? A braita diz que se uma mulher fez uma promessa de ser nazir, quando ela recebe sobre si a obrigação de ser nazir, ela está proibida de beber vinho e de se purificar para os mortos. E ela propositalmente transgrediu a proibição e bebeu vinho e se purificou. Ela vai ser punida com o castigo que deve ser punida a pessoa que transgrediu essa proibição. Se ela foi propositalmente e bebeu vinho ou comeu uvas, porém, ela não sabia que o marido dela já ouviu falar dessa promessa e anulou a promessa que ela fez. Ou seja, ela não era mais nazir. Ela prometeu de ser nazir, mas o marido anulou a promessa. Ela não era mais nazir. Vai dar chutar em metamara metim. Ela continuou bebendo do vinho e se purificando. E nesse caso, já que o marido anulou, mesmo que ela não está sabendo, ela não é punida, porque afinal de contas a promessa foi anulada e ela não era mais um nazir. Até aqui a braita. Pergunta a Gmará, vei a Marta, mefer le mitané, vei me fer le xer le mitané. Pergunta a Vassi para a Biohan. Segundo o que você disse, que o marido só anula a parte que traz sofrimento para ela, a parte da promessa que não traz sofrimento, o marido não pode anular. Dilma miniainde, iglitzara referla, minhartzar minzaglo referla, dialo itlatzara, vetispog darbaim. Nós sabemos que a proibição do nazir é de beber vinho, de comer uvas, de comer o caroço das uvas ou de comer a casca das uvas. Qualquer parte da uva está proibido. Então pergunta o Rav Assi, tudo bem, o marido, a proibição de beber vinho realmente ela traz um sofrimento para a pessoa. Então o marido anulou a promessa, porque é algo que traz sofrimento para a mulher, a proibição de não poder beber vinho. Porém, a proibição de não poder comer o caroço ou a casca das uvas não é algo que traz tanto sofrimento. Ninguém come caroços, geralmente, não é algo que traz sofrimento para a pessoa. Sendo assim, o marido anulou somente e liberou ela de beber vinho, mas não liberou ela da proibição de comer caroços, porque isso não é algo que é tão essencial para a pessoa. Ou de comer cascas, na hora que ela bebe vinho, tem lá partículas do caroço e da casca. E ela então está proibida de beber o vinho por causa do caroço. E o marido só liberou ela de beber o próprio vinho, mas não o caroço que está misturado dentro. Segundo o que você está dizendo. Assim perguntou o Rav Assi para Rav Yochanan. Ah, é Rav Yosef, respondeu Rav Yosef, esse caso do Nazir é diferente de todos os outros casos. Por quê? Em Nezirut Lachatzayim, com relação a Nazir, nós temos uma regra que diz que não tem como a pessoa receber sobre si a obrigação de Nazir parcialmente. Ou que a pessoa é Nazir 100%, ou que ela não é Nazir. Não tem como a mulher receber sobre si de ser Nazir, o marido liberar o vinho, mas continuar a proibição dos caroços, continuar a proibição das cascas. Não existe isso. Ou é Nazir ou não é Nazir. Já que com relação ao Nazir existe essa regra, por isso somente nesse caso, que realmente uma vez que o marido anula a proibição do vinho, ele anula juntamente todas as outras proibições e a mulher não é punida. Mas pode ser que com relação às outras promessas, como por exemplo aquela mulher que prometeu de dois pães, pode ser que o marido libera somente metade e a outra metade continua proibida, assim como disse o Rabi Yochanan. Amarle Abai perguntou a Abai para Rabi Yosef, a terminologia não está muito clara. Hakorban lechatzayin ezilut ika, você disse que não existe nazir ao meio. O jeito de qual você falou, a terminologia, nos dá uma dica, parece que não existe nazir pela metade, porém o Corban do Nazir existe pela metade. Ou seja, se a pessoa foi Nazir somente durante 15 dias, isso já é bastante para trazer o Corban, quando nós sabemos que o período mínimo é 30 dias. E na Marabai, explica o Abai e diz que a gente tem que mudar um pouco as palavras. E Nazirut HaTzayim vem Corban HaTzayim. Não, não existe também Nazir, não existe pela metade, e também o Corban do Nazir não existe pela metade. Então, sendo assim, já que com relação a Nazir e ao Corban do Nazir temos essa regra que não existe pela metade, por isso que o marido anulou uma parte, anulou tudo. Mas continuam as palavras de Rabbi Yochanan em pé, que se ela proibiu sobre si dois pães, um delas é um sofrimento para ela, o outro não é um sofrimento, segundo Rabbi Yochanan, ela só vai poder anular, o marido só vai poder anular um dos dois, enquanto o outro vai continuar proibido. Qual o tufo?